Com a ajuda de Hashem, hoje vamos falar, personalidade da Torá de hoje, o rabino conhecido como Rabbi Don Yitzhak Abarbanel. Tem aqueles que falam Abarbanel, tem aqueles que falam Abravanel. Esse rabino era filho do Rabi Yehudá Abarbanel. E ele nasceu em Portugal. No ano de 5.197, que seria no ano de 1437 da Era Comum, ele nasceu em Lisboa, Portugal. O pai dele, Rabi Yehudá, tinha uma linhagem, uma árvore genealógica, até o rei David, David HaMelech. E eles tinham tradição deles estarem lá, em Portugal, desde a destruição do primeiro templo. Quer dizer, bastante tempo. Nós estamos falando que eles estavam lá há quase 2000 anos. O pai dele, Rabi Yehudá, era o ministro das finanças do rei de Portugal. Quando o pai dele faleceu, e o pai dele foi um dos principais mestres dele, ele acabou assumindo o lugar do seu pai e ficou lá há 16 anos, ainda sendo ministro das finanças de Portugal. Ele era uma pessoa, um gênio, e o rei aproveitava bastante isso. O próprio Rabi Yitzhak lamentava um pouco. Por mais que esses anos foram anos que ele se tornou muito importante, ele ganhou muito dinheiro com isso, mas incomodava muito que a principal meta na vida dele era espalhar a Torá entre os irmãos. E isso ele não tinha muito tempo enquanto ele era ministro. Quando o rei Afonso V morreu e assumiu o herdeiro, o Don Yitzhak Abarbanel ficou sabendo que estão querendo um novo rei, que é a cabeça dele. Então ele resolveu fugir. E ele fugiu de Portugal para a Espanha. Nessas ele perdeu todos os seus bens que ficaram em Portugal e foram tirados dele. Ele fugiu para a cidade de Toledo, que era a capital de Castilha. E lá ele viveu uma vida pacata, pobre, mas nesse momento ele conseguiu iniciar o sonho da vida dele. E lá ele começou a escrever a sua obra-prima, sobre a Torá escrita. E essa é uma obra incrível, onde ele escreve assim, ele pega cada capítulo do Tanakh, e primeiro, ele faz um monte de perguntas. Um monte de perguntas sobre o capítulo. E depois, ele termina todas as perguntas, ele compila mestres que viveram antes dele e dá a opinião dele. Dessa forma, ele vai respondendo todas as perguntas que ele fez no começo. É muito interessante esse jeito. Normalmente, a maioria dos explicadores da Torá, que são chamados de comentaristas normalmente, mas já explicamos no passado que é algo mais profundo que isso, são explicações. Normalmente eles pegam cada versículo e ou explica o versículo, ou se tem alguma dúvida, alguma pergunta, vai escrever uma pergunta relativa àquele versículo e já responde em seguida. O Abarbanel tem esse estilo diferente, onde no começo do capítulo ele traz todas as dúvidas que ele tem sobre o capítulo e somente depois ele começa a analisar o capítulo e responder. Então, existe uma fala, assim, uma expressão que as pessoas dizem, que as pessoas que não têm muita paciência, quando estudam a Abarbanel, acabam ficando mais confusos ou ficam perplexos, porque lê tanta pergunta, 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 não tem paciência de chegar nas respostas, e já fecha o livro, acaba ficando sem as respostas, então fica cheio de perguntas na cabeça, mas não tem as respostas. Isso é só uma anedota, assim que se diz, mas realmente, quer dizer, quem senta para estudar o livro da Abarbanel precisa ter um tempo para começo, meio e fim, poder ler todas as perguntas e depois ler todas as respostas e compreender bem o que ele diz. Então, ele ficou morando lá na Espanha, e nesse período de uma vida mais simples, ele conseguiu escrever o seu comentário sobre os três primeiros livros dos profetas, Yehoshua, Josué, Shoftim, Juízes, e Shmuel, Samuel. Quando ele estava iniciando o seu comentário sobre o livro de Melachim, Reis, ele foi contratado, foi chamado pelo rei da Espanha, Ferdinando, para ser o ministro das finanças do estado dele. A ideia do Ferdinando era unificar toda a Espanha, todos os estados da Espanha, debaixo dele, para ele ser o rei de tudo. E para isso ele precisava de uma mente brilhante. Por isso ele contratou o Don Isaac Abarbanel. Don Isaac Abarbanel aproveitou o fato dele estar no governo para beneficiar os seus irmãos. Isso ele já fez na época que ele era o tesoureiro real lá em Portugal. Ele também ajudou a resgatar judeus que estavam presos na África. E agora, ele também, o que dava para ajudar e beneficiar os judeus, logicamente, que ele fazia. Ferdinando casou com a Isabela, que era de Castilha. E aí criou essa união entre os dois maiores estados da Espanha, o que levou a eles ambiciarem mais ainda ampliar o seu estado. E é diante disso que aparecem os grandes problemas para os judeus. Na realidade, é muito interessante isso, tem que se aprofundar um pouco mais nessa parte histórica, mas já havia na Espanha alguns grupos de judeus, porque eles já sofriam perseguições anteriores, não é que agora começou a perseguição. Perseguições lá era uma coisa de sempre, era um país cristão, e os cristãos, ao longo do século, sempre perseguiram judeus. Então já havia o grupo dos judeus que mantinham o judaísmo de forma aberta. Tinham os grupos dos judeus que mantinham seus costumes de forma escondida, que eram os chamados marranos. Eles já existiam. E na época desses reis, ficaram mais segregados ainda, e talvez até aumentou esse grupo. E havia também os cristãos novos, os convertidos. Isso tudo é um assunto paralelo, mas obviamente caminha aqui junto. O Ferdinando e a Isabela acabam assinando e participando da Inquisição, que envolve principalmente Torquemada. E a situação dos judeus vai cada vez piorando, com perseguição clara, ou se converte, ou vai ser queimado. E até que, finalmente, é assinado assinada a expulsão dos judeus da Espanha. Os reis, o rei e a rainha, tinham muito interesse em que o Don Isaac ficasse. Para eles era importante que ele ficasse, porque ele era uma mente brilhante e estava ajudando o país. Mas o Don Isaac Abravanel negou ficar. Uma vez que todos os seus irmãos foram expulsos, ele disse que vai junto. E assim ele vai junto e ele vai para Veneza, na Itália, e lá ele consegue concluir o seu livro sobre o Tanakh, que é uma obra-prima, uma obra incrível. Muitos dos mestres posteriores, quando vão explicar qualquer coisa, trazem a Abravanel. Ele tem um livro que é tão incrível e tão completo que é difícil não citar ele depois. Bom, obviamente que essa expulsão é sabida, que foi no ano de 1492. Inclusive, a data limite para os judeus saírem da Espanha era o dia de 9 de Av, Tisha B'Av, quando saiu, isso entre parênteses, né, quando saiu a expedição de Colombo, Cristóvão Colombo, para descobrir, entre aspas, a América. O Cristóvão Colombo era judeu, de origem judaica. O Abravanel acabou escrevendo muitos outros livros também, e ele faleceu em Pádua, na Itália, com 71 anos. No dia 29 de Tishrei, de 5269, ano de 1509 da Era Comum, e uma vez que teve, depois de um ano dele falecer, teve ali uma guerra na cidade, e o cemitério foi destruído. Não se sabe exatamente em qual lugar é a sepultura dele. Ele escreveu alguns outros livros, livros de filosofia também. Ele tem livros de filosofia, ele tem livros sobre o famoso livro do Rambam, Guia dos Perplexos. Ele tem um livro sobre Masechet Avot, sobre a ética dos pais. Ele tem um livro chamado Zevach Pesach, que é uma explicação sobre a Haggadah de Pesach e explicações muitos dos motivos, explicações do que se faz na noite do Seder estão nesse livro, Zevar Pesach. Ele também tem, na introdução ao livro de Isaías, de Yeshayahu, ele explica bastante sobre o conceito de Triat HaMeitim, ressurreição dos mortos. E, basicamente, é isso que temos para falar, assim, de uma forma geral, sobre a vida deste grande mestre, que nos inspira até hoje com seus comentários tão especiais. Quem estuda Tanakh, quem estuda profetas, escritos, sempre se depara com o livro dele, porque não tem como. As perguntas, de uma forma geral, você tem estudando o Tanakh, acabam sendo encontradas as respostas no livro dele, que é o carro-chefe, talvez. E tem também os outros livros, que também não ficam para trás em grau de importância.